dos riscos para o trazer para o florestal, aquela área fica mais desprotegida. Porque aquele bombeiro que está no Corpo de Bombeiros não apaga só incêndios florestais, apaga incêndios urbanos e faz todo o conjunto, trabalha todos os riscos associados àquela área de intervenção própria, que é a área de atuação própria, a área onde o Corpo de Bombeiros está implementado. E, portanto, por isso é que eu discordo claramente de termos só a componente, enfim, dos incêndios florestais e depois é o resto. Quando os incêndios florestais é um risco daquilo que é os riscos do município. E quando separamos aquilo que não podemos separar, por norma, alguém perde. Neste caso, é o cidadão que tem os riscos todos. E repare que, quando nós fazemos ao nível municipal, e a própria lei de base exige isso, fazemos o nosso plano municipal, o nosso plano municipal de emergência e proteção civil, não fazemos os riscos menos os incêndios. Não, fazemos os riscos todos. Até os riscos todos do município onde o cidadão vive. E temos de ter uma resposta adequada para esses mesmos riscos. Então, se nós que trabalhamos, pomos alguns elementos daquele Corpo de Bombeiros só a trabalhar a parte dos incêndios, alguma coisa fica em perda. Portanto, eu acho que, em termos de proteção civil, não há riscos diferenciados. Tanto importante é o risco sísmico, como o risco de incêndios, como o risco de cheias, como o risco multivítima, ou seja, qualquer tipo de risco tem importância para o cidadão. Porquê? Que estamos a trabalhar para o proteger. E qual é o risco que tem mais importância? Bom, se calhar não há nenhum risco que tem mais importância. Temos todos os riscos que têm a mesma importância. Em função da forma como trabalhamos o risco, aí sim pode ter mais consequência ou menos consequência. Mas os riscos podem, todos os riscos têm a mesma importância perante o cidadão. Porquê? Porque qualquer risco pode criar danos não só nos bens, como também dos cidadãos. E, portanto, quando separamos aquilo que é a gestão, ou então temos de separar também aquilo que é depois o risco, trabalhar os riscos por si. Qualquer dia, assim, o risco de incêndio tem que ser trabalhado à parte. E depois, quem é que trabalhou a parte da emergência? Não faz sentido, quer dizer, estamos a trabalhar numa lógica em que a resposta tem que ser uma lógica para os riscos onde o município onde o cidadão vive. Não podemos estar aqui a retirar o risco A, o risco B, o risco C, porque não faz sentido. Porque qualquer risco pode explotar naquela área onde o cidadão vive, e tem que ter uma resposta. Independentemente de ser o risco de incêndio, ou o risco de cheias, ou o risco sísmico, ou outro risco qualquer.
Senhor Coronel, a Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR deveria ser integrada na ANEPS, ficando as competências de polícia, obviamente, na GNR, e até com a eventual integração na Força Especial de Emergência e Proteção Civil.
Sr. Deputado, a UEPS foi criada em 2005, como sabe, para responder a uma necessidade que o país sentia naquilo que chamava de ataque inicial, no âmbito dos incêndios rurais. E evoluiu tecnicamente nessa área, e tem outra valência, são elementos de segurança, portanto, fazem parte da Força de Segurança. Uma força estruturada para um conjunto de competências no âmbito da sua organização. Por outro lado, temos outra força, ou seja, a UEPS é uma força de segurança que tem esta valência. A Força Especial de Proteção Civil é uma força de proteção civil. Estamos a falar de forças diferentes, com formações diferentes, lógicas e organizações diferentes, e, portanto, juntar estas duas forças dentro de uma estrutura, não sei se o deputado, qual é o resultado, mas eu penso que a GNR, enquanto agente de proteção civil, tem um conjunto de valências, e esta é uma valência da GNR. A Força Especial de Proteção Civil é uma força de proteção civil, que tem um conjunto de valências que são importantes para a proteção civil. Passar a UEPS para a autoridade. Tem que se ver aqui, eu acho que é importante ver o que é que se ganha e o que é que se perde nesta mudança. Porque, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista funcional, o facto de depender de uma estrutura ou de outra não deixa de exercer as funções com as quais está confinada. E, no fundo, é uma força de segurança, a não ser que deixem de ser uma força de segurança. O que não parece que seja óbvio, porque aqueles homens e mulheres foram para as, para as forças de segurança para serem, neste caso, militares da GNR, certamente. E, portanto, e, além disso, têm esta qualificação. Assim como, por exemplo, das Forças Armadas, há militares que têm as qualificações na área de minas e armadilhas, outros militares têm a área das comunicações, são militares com qualificações específicas. Bom, o processo de comunicações agora não vai sair para, para uma empresa de comunicações ou para um instituto de comunicações. Poderá estar, obviamente, colocado lá, mas não deixa-se... Ou seja, a mudança, o que eu penso que vale a pena, no fundo o que eu quero tentar dizer é que é preciso, vale a pena ficar a perceber qual é a vantagem e convenientes associados a esse possível modelo. Quando a autoridade tem uma estrutura, que é a Força Especial de Proteção Civil, que depende, tecnicamente qualificada, para ações, qualquer tipo de ação de proteção, na área da proteção e socorro. Enfim.
O senhor Coronel tem enfatizado muito o papel dos bombeiros, dos corpos de bombeiros. Eu queria perguntar-lhe se a criação do Comando Nacional Autónomo dos corpos de bombeiros, até no contexto da alteração da lei orgânica da Autoridade Nacional, é ou não um caminho?
É, claramente que é um caminho. Claramente que isso tem, obviamente que este caminho tem que ser bem delineado e naturalmente que a Liga e toda a estrutura está ciente disso. Mas é um caminho. Repare, a forma como o nosso sistema de gestão operacional está desenvolvido, já são, todos os teatros de operações já são comandados por bombeiros. O que é que muda naquilo que é o sistema de gestão operacional? É que, de acordo com a doutrina, que é o CIOPS, Sistema Integrado de Operações de Gestão de Socorro, em qualquer momento a autoridade pode evocar o comando. Porquê? Em uma situação crítica. Se a organização bombeiros tiver pensado e articulado numa perspectiva de garantir todos os níveis de comando, o que é que muda? Bom, eu diria que acontece como aconteceu, por exemplo, no Serviço Municipal de Proteção Civil. Eu fui, por exemplo, enquanto estava a comandar o regimento, fui diretor municipal de Proteção Civil, mas a função de comandante de regimento também dava-me a obrigatoriedade de ser o comandante o comandante operacional municipal. Com a alteração legislativa, essa função deixou de existir. Porquê? Essa responsabilidade do comando passou para quem? Para o comandante da área, comandante corpo bombeiro, da área de atuação própria, que o município, como sabe, está dividido em áreas...
Portanto, haveria uma cadeia de comando própria?
Sim. Quer dizer, a cadeia de comando, ela, de certa forma, dentro de cada corpo bombeiro tem cadeia de comando, era só penso que, havendo uma cadeia de comando de articulação do sistema, não vejo muito honestamente, enfim, não vejo nenhuma... Desde que, atenção, tudo isto tem que ser, obviamente, estruturado de forma a garantir, digamos, um quadro de competências que está naturalmente sustentado em conhecimento técnico e científico, obviamente. Ou seja, estamos a falar sempre em formação académica adequada às funções de comando, obviamente, que já, de certa forma, já é exigido em algumas áreas. E, portanto, desde que a estrutura esteja perfeitamente desenhada e consolidada, eu penso que esse é o caminho que está a ser desenvolvido, não vejo que isso seja um problema para a autoridade. Nem vai tirar competências da autoridade, atenção. Porque os corpos de bombeiros, do ponto de vista funcional, têm naturalmente que não vão perder essas competências. O que é que vai haver? Uma articulação e um acompanhamento, enfim, da autoridade em termos de sistema, mas, quer dizer, mas a evolução operacional em termos de comandamento operacional, ela já existe. É a tal evolução do sistema, ou seja, como é que funciona neste momento o sistema? Há um foco de incêndio, avança para uma equipa para o terreno, aquele chefe da equipa é o primeiro comandante. Quando ele chega, precisa de meios, pede mais meios, aparece os meios associado com outro homem para comandar, porque tem mais competência. Ou seja, em função do tipo de meio, da evolução do teatro de operações, também o comandante das operações de socorro, dos bombeiros, também vai aumentando até o posto, até o comandante do corpo de bombeiros, daquela área de responsabilidade. Epá, se precisar de mais meios, até uma autoridade, manda mais meios. Mas o sistema já funciona. Agora, o que é que falta? Bom, se calhar articular este nível ao nível local com a articulação ao nível do sistema. E sempre que a autoridade vai sempre acompanhar qualquer ocorrência, a autoridade acompanha, naturalmente. Não vejo, muito honestamente, tem-se posto aí muitas reservas. Atenção, desde que o modelo seja sólido, não é?
Tem sido muito colocada a questão do suporte logístico às forças, quer as colocadas em regime de pré-posicionamento, quer as que são projetadas em função da complexidade do teatro de operações. Coloca problemas, como sabe melhor do que eu, de abastecimento, de alimentação, em termos sanitários, etc. Há aqui uma questão que é saber se a Autoridade Nacional deve ter um departamento próprio que se encarrega da logística ou se deve suportar também nas Forças Armadas que têm capacidades nesta área e, portanto, a própria Constituição lhe atribui uma missão supletiva nesta área. Como é que comenta?
Bom, a Autoridade já tem... O sistema de Proteção Civil já prevê, digamos, o suporte logístico, ou seja, o posto de comando, quando estamos a falar de posto de comando, no teatro de operações, genericamente há três áreas. A área operacional, portanto, de combate, a área de planeamento, portanto, que faz a avaliação de risco e que, no fundo, no incêndio, percepciona qual é a melhor área, por exemplo, a janela de oportunidade para combater aquele incêndio, e depois há outra área que é precisamente a logística, que é o suporte da estrutura. Portanto, esse conceito já existe, ao nível operacional. A autoridade também tem essa linha, ao nível daquilo que é a gestão logística, portanto, porque a autoridade gera os recursos, gera a alimentação, gera a manutenção das viaturas, portanto, ou seja, a logística engloba, estamos a falar de logística operacional, engloba todo um conjunto de áreas que têm a ver com o combate, com a resposta operacional. As autoridades já o fazem. Eu, por exemplo, enquanto Presidente da Autoridade, criei uma estrutura para... Havia uma viatura que se avariava no terreno, a estrutura avançava logo três elementos, avançava logo para o terreno, fazia a avaliação e a viatura ia logo para a reparação. Isto é logística. Logística, neste caso, é manutenção. E, portanto, é assim como a alimentação. Ou seja, normalmente, em Pedrógão, por exemplo, o que aconteceu? Nós mobilizamos uma força da Marinha, a parte da alimentação, que garantiu a alimentação não só para os operacionais, mas também para a população. Inclusive, teve lá mais um mês ou dois meses a garantir a alimentação à população numa perspectiva de suporte, porque a Proteção Civil também tem que dar a logística de suporte à população que está a ser afetada. Portanto, isso já funciona, sempre funcionou, quer dizer, pelo menos comigo, e penso que toda a gente funciona já este conceito. E, portanto, a logística já existe. Ora, o que o Sr. Deputado, se calhar, está a falar é noutra coisa, que é a logística de suporte para o país quando for preciso uma situação de catástrofe. E aí sim, e aí se calhar, eu deixo de dizer que em 2017, isso aí está, Sr. Deputado, meteu o dedo na ferida, porque de facto nós não temos, em 2017, nós fizemos uma proposta que são 10 milhões de euros com uma lista daquilo que o país precisaria numa situação de catástrofe. Infelizmente, não sei se já foi adquirida, mas a minha percepção é que não foi adquirida, o espaço ainda deve manter-se vazio. Que nós temos o espaço para essa reserva logística. E, portanto, nós inventariamos aquilo que era necessário. Olha, por exemplo, agora, quando foi a questão destas catástrofes que surgiu, se nós tivéssemos essa reserva logística, se calhar tínhamos garantido uma resposta mais célere, por exemplo, em algumas situações em que nós identificamos como prioritárias. Felizmente, e na altura inclusive identificamos uma coisa muito simples, são os kits para quatro pessoas. Porquê? Uma situação de emergência, uma situação de crise, uma situação de catástrofe. O país tem que ter uma resposta para as famílias, para o cidadão. E dizia assim, bom, mas o sistema também tem. Bom, tem, sim senhor, é verdade. Mas há alturas que não pode não ter. Pode não ter suficiente. E nós temos de ter uma reserva. Essa reserva logística é precisamente para essa... É a reserva estratégica, que eu falava na minha introdução. E essa reserva é importante. E o local onde ela... Onde foi criado para ter essa reserva é, por exemplo, de Almeirim. Onde tem lá, digamos, o espaço para ter essa reserva. Nós fizemos, como eu digo, nós fizemos na altura, em 2017, uma proposta, que é 10 milhões de euros, para ser adquirida, porque, de facto, considero que é importante.